uma vez, poder compartilhar a palavra do Senhor com todos vós. É um privilégio porque, ao fazê-lo, de acordo com o apóstolo Paulo para Timóteo, nós salvamos, ou seja, santificamos, a vida de quem prega e a vida de quem ouve. E a minha oração é que nesta manhã a palavra de Deus entre em vossos corações, transforme as vossas vidas, de maneira que, mais uma vez, estejamos vivendo em concordância com o estado da nossa salvação. Ou seja, em concordância com o chamado que Deus tem para cada um de nós, em termos da nossa santificação. E o tema da nossa mensagem hoje é a nossa união com Cristo e a novidade da nossa vida. Se por um lado, na semana passada, nós pensamos bastante sobre a união com Cristo e a morte do pecado, a vitória contra o pecado, nós vamos falar as mesmas coisas de forma positiva. Portanto, eu convido todos vós a abrirem as vossas Bíblias em Romanos capítulo 6, e nós faremos nesta manhã a leitura dos versículos, de alguns versículos que nós já lemos na semana passada, mas que voltaremos a ler por causa do escopo da mensagem dessa manhã. No entanto, terminaremos a leitura do capítulo. Nós vamos começar a partir do versículo 11, já lemos a semana passada, mas começamos aqui, e vamos terminar o capítulo até o versículo 23, Romanos capítulo 6, de 11 a 23. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma da doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Santo Deus, nós somos gratos ao Senhor pelas misericórdias do Senhor. Neste momento, como igreja, pedimos mais uma vez que o Senhor fale aos nossos corações, para que a Tua palavra nos transforme. Em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós terminamos a mensagem a meditar dessa forma. Será que como cristãos, ao entendermos o que Cristo fez em nossas vidas, podemos dar justificativas? Como? Eu sou assim. Essa é a minha natureza. Podemos algumas vezes dizer para nós mesmos, como disse na semana passada, eu não posso mudar. Há aqui nesses textos coisas importantíssimas para cada um de nós, que respondem perguntas que são essenciais para a vida de cada ser humano. Uma delas é: será que o ser humano realmente consegue mudar? E se o ser humano consegue mudar, como ele muda? Será que as pessoas mudam? Eu posso dizer que, com a tônica do texto, o apóstolo Paulo nos diz que, sem Cristo, não. As pessoas podem maquiar o seu pecado, podem redirecionar o seu pecado, mas o coração delas não muda. O coração está morto no pecado, e se você está aqui nessa manhã e não tens Cristo, eu posso dizer, se tu estás aqui nessa manhã e não tens Cristo, eu posso dizer-te, sem dúvida nenhuma, que a única maneira de você realmente mudar a sua vida é Cristo. Não adianta tentar melhorar as coisas, e nós entendemos que isso é importante numa sociedade. No entanto, o grande problema do ser humano não está nas aparências, nem em como ele interage com as pessoas, apesar disso tudo ser extremamente importante para a nossa paz e convívio. O seu problema está no teu coração. E se o teu problema está no teu coração, só Cristo pode transformar a sua vida. Para crentes também. Nós passamos a vida, usando a expressão de Toscane mais uma vez, a tentar maquiar defuntos. Tentar esconder as nossas peripécias pecaminosas, de maneira que as pessoas pensem que nós somos pessoas boas. Ora, isso não é completamente mal, tendo em vista a boa convivência. No entanto, não é de convivência que nos achegamos diante de Deus. Deus é santo. Deus não compactua com pecado. Se nesse momento te apresentares diante de Deus sem a pessoa de Cristo, a verdade é que tu serás consumido pela santidade de Deus. E o que que isso tem a ver com aquilo que estamos a falar esta manhã? É isto: de que a prova de que tu estás bem com Deus é que houve uma transformação na sua vida de tal forma que tu foste unido com Ele, com toda a igreja de Cristo, e essa união em sua vida te colocou para a morte do pecado em ti. E esta foi a ênfase da semana passada, quando nós falamos mais do fato de que nós entramos na tumba junto com Cristo. Nós morremos. Ele morreu pelos nossos pecados, e porque Ele morreu pelos nossos pecados, nós morremos para o pecado junto com Ele. Essa união dEle conosco faz com que sejamos assim. E a ênfase desta semana é a ressurreição. Da mesma forma, o mesmo poder que fez com que Cristo ressuscitasse dentre os mortos é o poder do Espírito Santo dentro de nós. Esse poder é a evidência de que tu és salvo. Esse poder é a demonstração de que a graça de Deus não é só um conceito na sua vida. A graça de Deus entrou no teu coração, transformou a tua vida e fez com que o pecador, que só queria pecar, agora, ainda que peque, já não quer mais pecar. A escravidão do pecado foi tirada. Eu me lembro das palavras de John Owen que eu compartilhei com os irmãos sobre as dúvidas e as questões e as coisas que colocamos para nós mesmos, as reclamações, os substitutos. Eu me lembro que eu disse para os irmãos, na palavra dele, preste atenção em gastar seu tempo com queixas, quando o que tu deveria estar a fazer são atos vigorosos da graça. Ele diz que a mortificação do pecado não é alimentada por autopiedade. Ele diz que a mortificação do corpo permanece em nossos corpos mortais. E esse é o dever constante de todos os crentes. Que o pecado não tenha vida e poder para produzir as obras da carne em nós. E como isso? Pelo poder da ressurreição. Olha o que o texto nos diz. No versículo 11, assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas o que, irmãos? Vivos para Deus. Da mesma forma como nos versículos, lá no 4a, ele fala, no 4b, perdão, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Se por um lado a ênfase é o sepultamento, agora a ênfase é a ressurreição. E a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre a ressurreição é que Cristo uniu-se conosco para que o poder da ressurreição estivesse em nós, para que nós andássemos em novidade de vida. Se por um lado, nós nos desculpamos sem lembrarmos que estamos mortos para o pecado, por outro, nós praticamente desdenhamos do poder de Deus, quando não confiamos no poder de Deus para vencer o pecado. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Pense comigo. Quando nós olhamos para um pecado e nós entendemos e pensamos, eu não consigo parar de fazer isso, eu não vou fazer isso. No momento em que tu estás a pensar dessa forma, é porque tu ainda estás a pensar de maneira que você, ou tu é que vais vencer esse pecado. Quando nós olhamos para alguma coisa na nossa vida e nós pensamos, eu não consigo, é justamente porque nós não conseguimos. Mas se esse pensamento que domina os nossos corações e a nossa mente, se esse é o pensamento que domina os nossos corações e nossa mente, não nos lembramos que se estamos unidos com Cristo, o mesmo poder que tirou Jesus de uma tumba, nos foi entregue nessa união. Nós não encaramos o pecado com as forças da nossa carne. Nós encaramos o pecado com o poder de Deus da ressurreição. Esse poder que levantou Lázaro quando Jesus disse, Lázaro, venha, levanta-te. Esse poder que disse para uma menina, Talita, cume, e ela levantou-se. Esse poder que diz para mim, quando estava morto, surdo, cego no meu pecado, e pelo quando alguém ouviu o evangelho, quando alguém me pregou o evangelho, e pela primeira vez eu ouvi, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A primeira vez que eu ouvi isso, morto na minha tumba, o poder da ressurreição entrou no meu coração, e eu saí do pecado, os meus olhos foram abertos, os laços caíram, e o poder do pecado destruiu-se, porque a ressurreição entrou em mim. Essa ressurreição entrou em ti. Jesus de Nazaré ressuscitou dos mortos, logo, todos aqueles que creem, não só ressuscitam do seu pecado agora, como quando Jesus Cristo voltar, também ressuscitarão para viver eternamente com Deus. O poder da ressurreição não está conosco somente naquele dia quando nós formos glorificados, porque quando Jesus Cristo voltar, o nosso corpo vai ser transformado, O nosso corpo vai ser ressurreto, se já estivermos mortos. Nós encontraremos com toda a igreja nos ares e nós viveremos eternamente. Já não haverá mais morte. A morte vai ser destruída e nós viveremos eternamente. Esse poder não está lá somente. Esse poder está aqui e agora para aqueles que creem. E esse poder se manifesta dessa forma. Quando nós encaramos o pecado, não pensamos no pecado como algo que pode destruir as nossas forças de forma nenhuma, nós encaramos o pecado dessa forma. Porque Cristo ressuscitou, eu posso, pela graça dele, vencer qualquer pecado. Eu não estou a dizer que nós seremos perfeitos. Não vou dizer que o pecado não está conosco, porque a Bíblia deixa claro que nós estamos com a presença do pecado ainda. Mas, meus irmãos, pelo poder da ressurreição, nós podemos sim vencer o pecado, um a um. Nós podemos matá-los, um a um. Nós podemos porque a Bíblia nos chama a essa realidade. E sabe qual é a maneira como o apóstolo Paulo nos chama a viver isso? Ele fala, olha, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, não deixe que o pecado seja aquilo que está a conduzir a tua vida, não se entregue às suas vontades, não obedeça às suas paixões, não ofereçam os vossos corpos ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas façam como um soldado que se apresenta diante de um rei, ofereçam os vossos corpos para Deus. A palavra oferecer aqui é quase que um alistamento, é uma palavra militar. É aquele oferecimento que os soldados dão. Se você já assistiu algum filme histórico, vocês já perceberam isso, que algum filme histórico, quando um cavaleiro, uma pessoa importante na história, encontra um rei e ele oferece para ele a espada? Já viram isso? Ele se ajoelha, talvez um cavaleiro, né? Um knight, e ele oferece a espada para o rei. E aquilo significa que a partir daquele momento, aquilo que ele oferece pertence ao rei. Os irmãos já viram isso? Era exatamente essa ligação entre rei e súditos que Paulo está chamando aqui, por causa dentro do Império Romano, os soldados romanos se apresentavam diante de César e diziam, a nossa vida é tua. Inclusive os gladiadores, quando se apresentavam diante do Imperador Romano, diziam, olha, aqueles que estão para morrer te saúdam. Essa ideia que o apóstolo Paulo está dizendo, entreguem-se para Deus, Ele é o vosso rei, é Ele que manda na sua vida. E o argumento dele é tão fantástico, é tão maravilhoso, que as expressões que ele usa para definir isso é a cláusula de propósito que a gente encontra aqui no texto, dizendo, é por causa disso, é um fato, é isso que aconteceu com vocês. Ele vai nos dizer o seguinte, olha, tornem-se, considerai-vos, ou seja, quando ele fala considerai-vos, no versículo 11, ele fala, tornem-se o que vocês são. Ou seja, isso parece um pouco confuso, não é? Como é que eu vou me tornar o que eu sou? Continuem a tornar-se aquilo que vocês realmente são. Ou seja, não seja o que vocês não são. Seja o que vocês são. E o que é isso? Vocês são súditos de um rei que colocou o poder da ressurreição dele em vocês. Não ajam como se isso não tivesse acontecido. Não pensem de outra forma. Deixem os vossos corações serem moldados pela realidade de que Cristo é dono das nossas vidas. Sejam o que vocês são. Considerem o que vocês são, considerem que vocês foram mortos e que vocês estão vivos. Considerem que o poder da ressurreição está em vocês. Sejam o que vocês são. Não obstante, meus irmãos, nós voltamos ao versículo 15. O apóstolo Paulo nos mostra, mais uma vez, aquela pergunta. Ora, mas pastor, ele não vem dizendo, ou o apóstolo Paulo, alguém poderia dizer, mas apóstolo Paulo, o senhor não vem dizendo que nós somos salvos pela graça e agora parece que essa mensagem é um tanto moralista, nós temos que buscar a santificação, ou fazer isso, ou fazer aquilo. E não é exatamente isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: as evidências da graça nos levam à obediência. E alguém fala assim: mas se eu sou salvo pela graça, será que eu preciso, já que eu não estou debaixo da lei, será que eu não posso pecar? E é justamente por isso que ele responde no versículo 15 de novo, como no versículo 1: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ora, essa discussão nos mostra que a teologia reformada está completamente correta, porque se não tivesse, a discussão não estava nem aqui. No sentido de que, se nós somos salvos pela nossa vontade ou por nossa volição, e a nossa vontade muitas vezes é contrária, pelo pecado era sempre contrária à vontade de Deus, como nós quereríamos algo que não nos é natural, se não fosse um milagre? Quereríamos, nunca o faríamos, mas o milagre da ressurreição até nos permite pensar: bom, se eu sou salvo pela graça, então eu posso pecar. Essa discussão só existe porque a graça é um fato. Não somos salvos pelas obras, não somos salvos pela nossa justiça, nós somos salvos pela graça, de tal forma que isso se torna uma discussão. E a discussão é essa: mas se você foi salvo pela graça de Deus, versículo 26, não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse modo obedeceis sois servos da verdade, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Ele está dizendo o seguinte: se você se entrega para o pecado, a prova é que a graça de Deus não está em você, porque você ainda é servo do pecado. Mas se a graça de Deus está em você, a graça de Deus te faz servo da justiça. Vê, meus irmãos, que não há liberdade para o ser humano. O conceito de sermos completamente livres é praticamente inexistente, porque mesmo que você queira, eu vou dar um exemplo simples, mesmo que você queira, você não pode se livrar da gravidade, por exemplo. Ah, eu não quero viver na gravidade, eu começo a levitar. Isso não existe. O ser humano não é livre. A vontade é livre. A vontade é livre. De tal forma que Deus muda a vontade quando Ele o quer. Como disse na semana passada, quem vai para o inferno porque quer. E quem vai para o céu porque Deus fez-lo querer. Por isso que o apóstolo Paulo fala: não há, você vai ser obediente a alguma coisa, ou você vai ser obediente a Deus e a sua justiça, ou você vai ser obediente ao pecado. A graça de Deus é que nos mostra que somos obedientes à justiça. Versículo 17 diz: mas graças a Deus, porque outrora vocês eram escravos do pecado, mas contudo viesse a obedecer de coração. Não é uma coisa artificial, não é somente externa, não é algo que você faz para outras pessoas verem, foi algo sincero, integral, que veio do âmago do teu ser. Você se entregou à obediência da doutrina que ouvistes, ou a qual você foi entregue. Você foi entregue a esse evangelho. E aí vocês foram libertados do pecado, e vocês foram feitos servos da justiça. Eu falo isso como homem, ele diz no versículo 19, assim como ofereceste vossos corpos para a escravidão, da impureza e da maldade, para a maldade, assim agora, assim como vocês fizeram no passado, vocês viveram para a maldade, para o pecado, agora Deus chama vocês para a santificação, para a justiça e para a santificação. Antes vocês eram escravos do pecado, e vocês estavam até isentos da relação da justiça, porque essa era a sua condição. Mas agora que você é livre do pecado, você é chamado para a justiça. Justamente por causa da graça de Deus na tua vida, tu és chamado para a justiça. Ora, só é chamado para a justiça quem tem graça. Quem não tem graça já está escravo do pecado, já é. E o apóstolo Paulo fala: não, vocês não lembram desse tempo em que vocês se entregavam ao pecado? Você não lembra as consequências da sua vida? Você não lembra como você vivia quando você estava entregue ao pecado? E agora vocês vêm falar, vamos pecar porque somos salvos pela graça. Você não lembra as consequências? O apóstolo Paulo faz a gente usar a nossa lógica. Ah, meus irmãos, eu não trocaria nem um dia da minha vida com Cristo, com os poucos dias que eu passei da minha vida sem Ele. Os irmãos sabem que eu vim a Cristo quando tinha 10 anos. Mas aqueles 10 anos, ah, meus irmãos, quanta dor, quanta tristeza no meu coração, quanta luta, quanto ódio. Se eu tivesse força para matar alguém aos 10 anos, eu tinha matado. Mas isso não é só o Diego, é todo mundo. A gente mata com o coração, mata com a língua, mata com os olhos. A gente é mal. E o mal causa dor. Mas eu não troco nenhum daqueles dias, por um sequer. Nenhum deles. Por mais feliz que eles pareciam para mim externamente, eu não troco nenhum desses dias por aquele momento em que Cristo transformou o meu coração e eu entendi pela primeira vez que eu era um pecador e que eu precisava da graça dEle, que eu precisava da liberdade do amor de Deus, que eu precisava da transformação de Cristo na minha vida. Não, sabe por quê? Porque apesar de me arrepender e reconhecer tudo isso, naquele momento eu também tive a paz de Cristo, o poder da ressurreição, como alguns de vocês também tiveram. Cristo uniu-se conosco, Cristo entrou em nossas vidas, e ali em Cristo as minhas cadeias foram quebradas, a minha dor foi sarada. Apesar de eu ter dor e sofrimento na vida, nenhuma delas toca minha alma, nenhuma delas me destrói. Elas podem me deixar cansado, elas podem me abater, mas não, nenhuma delas me destrói, porque Cristo é quem me dá vida. Cristo, ah, meus irmãos, meus queridos irmãos, nós não lembramos daquilo que éramos quando não tínhamos Cristo? Para de vez em quando nos entregarmos à força do pecado mais uma vez? Não! Agora que nós fomos libertos, meus irmãos, do pecado, transformados em servos de Deus, tenham frutos de santificação. Amém? Não se acomodem. Aquele que mentia, deixe de mentir. Aquele que roubava, deixe de roubar. Aquele que odiava, deixe de odiar. Não se incomodem. Aquele que se entregava a impurezas sexuais, deixe de se entregar. Não se acomodem. Cristo vos chamou para a justiça. Não se acomodem. Não se acostumem com o pecado. Cristo nos chamou para a santificação, meus irmãos. E não só nos chamou, Ele enxertou-nos com o poder da ressurreição para cada dia sermos mais e mais vivos em santidade. Meus queridos irmãos, por quê? É a explicação que Ele nos dá. Por que somos chamados para a santificação? Ora, meus irmãos, porque o fim da santificação é a vida eterna. Quando eu digo fim, eu digo propósito e não meio. Okay? Ninguém vai para o céu por santificação, mas ninguém verá a Deus sem santificação. O que eu quero dizer com isso? A maioria das pessoas pensa, eu tenho que me santificar para chegar no céu. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que, porque tu já vais para o céu, agora tu te santificas. É o contrário. A santificação é o resultado de alguém que é salvo. No entanto, é o chamado para aquele que é salvo. E aí está a grande questão. A salvação é um dom gratuito de Deus, como diz o Salmo, o versículo 23, melhor dizendo. É um dom gratuito de Deus, não foste tu que compraste isso, foi Cristo que te deu, foi Cristo que te enxertou com isso. No entanto, se realmente crês, o salário do pecado é a morte. Ora, a maioria de nós sabe esse versículo de cor, a gente aprende na IBD. A gente aprende quando é criança. Eu aprendi esse versículo numa tenra idade ainda, lembrando o caminho de Romanos. No entanto, muitas vezes, porque conhecemos o versículo, nós esquecemos da força e do poder que esse texto tem. Eu quero lembrar você nesta manhã. Meio-dia. Um domingo. Domingo de calor, de verão. Se o pecado reina no teu coração, a única coisa que tu tens é a morte. E a minha oração nesta manhã é que tu entendas a graça de Deus e o Espírito mesmo te dê vida para que, como um soldado romano, tu te apresentes diante de Cristo e digas: Senhor, estou aqui. Perdoa-me. Salva-me. Sara-me e eu serei sarado. Salva-me e eu serei salvo. E para aqueles que já passaram por isso, eu quero vos lembrar, meus queridos irmãos, que não há justificativas que nós demos, que nós possamos dar, ou que daremos para nós mesmos, que nos implicam, ou que nos sejam lógicas, sabendo que Cristo está em nós. Sabendo que o mesmo poder da ressurreição está dentro de nós. E se isso é verdade, e o é, nada justifica a acomodação com pecado. Nada justifica a acomodação com pecado. Os crentes estão, então, devem estar conscientes que devem se colocar dia após dia diante do seu rei. É óbvio que Paulo fala sobre a relação entre a lei mosaica e a graça de Deus, não como Jesus, não destruindo a lei mosaica, mas mostrando que essa lei não tem poder para mudar o nosso coração, mas a nova aliança em Cristo Jesus, essa união com Cristo, é tudo o que nós precisamos. Portanto, meus irmãos, o que Paulo nos diz desde o versículo 15 é: o pecado não deve ser praticado. A essência do argumento é que a escravidão do pecado resulta em vergonha. A escravidão do pecado resulta em morte eterna. Mas a escravidão a Deus, e essa nós queremos, ela resulta em santificação e vida eterna. Portanto, considere-se morto para o pecado. Torne-se o que Deus fez de você. Torne-se o que você está se tornando cada vez mais. E apresente-se diante de Deus, não para o pecado, apresente-se diante de Deus para a justiça. E que Deus nos abençoe. Nós precisamos da graça de Deus. Quem crê, diga amém. Santo Deus, nós, diante das realidades que ouvimos nesta manhã, a minha oração a Deus é que, se há alguém aqui que não conhece a Cristo e que não foi salvo por Ele, que o Senhor mesmo liberte do poder do pecado nesta manhã. Que o Senhor abra os olhos a Deus e que esta pessoa entregue-se a Cristo completamente. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor salve almas neste lugar, nesta hora. Eu clamo ao Senhor que o Senhor abra os olhos ao cego. Eu clamo que o Senhor dê vida àquele que está morto entre nós. Eu clamo a Deus que agora, pela palavra do Evangelho, ele viva. Ela viva. E para nós, ó Deus, que somos crentes, nós clamamos a Deus em nome de Jesus, que agora que estamos libertos do pecado, que nós, ó Deus, como um só povo, nos apresentemos diante do nosso Rei, e digamos todos juntos: ó Deus, estamos cá, Senhor Deus, eis-nos aqui para a Tua glória. Nós não queremos nos entregar ao pecado, nem nos acomodar com o pecado, ó Deus. Nós queremos justiça e santidade, e nós sabemos, ó Deus, que não faremos nada se não for o Senhor. Portanto, ó Deus, nós nos apresentamos, eis-nos aqui, santifica-nos, ó Pai, para a Tua glória. Essa, ó Deus, é a nossa oração. Eu peço a Deus que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e o consolo do teu Santo Espírito sejam com todos aqueles que, ressurretos pela tua graça, agora se entregam para a justiça sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém.